Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a essa edição de número 118 do Compilado, que contempla as notícias do dia 16 de setembro até o dia 22 de setembro. E nós vamos começar essa edição com um desconto especial para você através do CallStack, nosso quadro onde apresentamos oportunidades de trabalho, carreira, produtividade, ou para você sempre se manter atualizado e estudando com grandes profissionais e uma comunidade super ativa.
Já desconfiou, né? Estamos falando da Alura, a maior escola online do país. Eu duvido que você não conheça. São centenas de cursos com conteúdo novo e atualizado, disponibilizado com uma frequência absurda.
Se você estava aí só esperando aquele desconto para estudar na Alura, sua hora chegou. Nós conseguimos 15% off, mas é por tempo limitado. Então corre no link que está na descrição desse episódio.
Mas calma que não para por aí. Se você acompanhou o compilado algumas semanas atrás, sabe que a gente fez uma parceria super legal com a editora Nova Tech. E olha só, a parceria vai continuar. Nesse episódio aqui, se você estiver no YouTube e comentar qualquer coisa, mas utilizar a hashtag NovaTech, tá? Não pode esquecer, NovaTech, tá na tela aí para você, uma colinha. Você vai concorrer na próxima semana, no próximo episódio, a esse livro aqui da Loiane sobre estrutura de dados e algoritmos com JavaScript. Esse livro aqui é simplesmente sensacional, né?
A gente vive indicando ele, já falamos várias vezes sobre esse livro da Loiane, então você que ainda não adquiriu o seu, pode aproveitar e botar a hashtag NovaTech e concorrer. E além disso, se você já quer comprar, não quer e ficar pensando na sorte, tem um desconto especial de 30% para você comprar os seus livros na NovaTech utilizando o cupom CódigoFonte.
Então, aproveite. Se você tem esse livro aqui em vista e outros livros da NovaTech, já aproveita o desconto. Serve para todos os livros.
Agora que já demos boas notícias, vamos às notícias, que serão boas ou mais, não sei.
Vamos começar já com inteligência artificial. O chatbot do Bard passa a acessar os aplicativos do usuário.
Continuei na dúvida se isso é bom ou ruim, mas vamos à notícia. O Bard pode não ter começado com o pé direito, mas o Google continua evoluindo a inteligência artificial conversacional. A partir de agora, o Bard passa a ser capaz de acessar a informação armazenada nos aplicativos do usuário, como Gmail, Docs, Drive, YouTube e outros da família do Google. A empresa foi enfática ao declarar que essa integração é completamente opcional e que visa preservar a privacidade do usuário. Segundo o Google, os dados obtidos não serão utilizados para treinar o algoritmo e tampouco serão visualizados por qualquer operador humano da tecnologia. Com essa integração, o Bard poderia, por exemplo, identificar as mensagens de e-mail mais importantes e oferecer um resumo para o usuário.
Outra novidade apresentada para o Bard é o recurso Google It. A partir desse comando, a resposta fornecida pela inteligência artificial é comparada com resultados similares obtidos pelo mecanismo de busca, para verificar se existe conteúdo online disponível que valide a resposta. O recurso marca partes da resposta que levam para mais informações em sites da internet e o usuário pode checar pessoalmente a veracidade do que o algoritmo afirmou. Ficou na dúvida se o Bard está correto? É só apertar o botão Google It para tirar as dúvidas. Conteúdo duvidoso ou diferente do que foi encontrado também é assinalado para o usuário identificar que existem divergências entre a resposta do Bard e o conteúdo encontrado na web. Eu acho que eles conseguiram, de certa forma, integrar o Bard ainda com o resultado de busca. Eu acho que estava na dúvida se o Google ia terminar com essa nova era aí da inteligência artificial generativa. Pelo menos agora eles integraram com o resultado de buscas. Então você pode usar o chat.
Verificar. Agora eu achei engraçado, né? Porque, ok, você marca ali as partes para você verificar de onde está vindo aquele conteúdo, verificar se a informação é verídica, é válida, ok. Mas ele faz o contrário também. Então, olha, o que eu falei aqui tá tudo errado e aqui tá tem como você comprovar.
Pois
ficou,
é,
né? Meio dúbio.
Pois é. Pode gerar uma insegurança nas respostas do Bard, né? Você tá usando, você assim, pô, ok, beleza, olha, respondeu bonitinho, mas vamos verificar aqui. Eu acho que essa foi a saída, ou pelo menos essa saída que eles estão encontrando, para conseguir ainda manter relevante o resultado da pesquisa, né?
Sim, porque a gente sempre falou que talvez o Google tivesse até a opção de ter lançado algo parecido antes da OpenAI, mas que isso seria um certo tiro no pé, né? Porque acaba com um modelo de negócio que é onde tem a maior renda dela, que é justamente na indexação, nos anúncios e tudo. Então, a gente sempre ficou aqui pensando como é que ele conseguiria fazer. Vamos à primeira metade da notícia ali, onde o Bard se integra com...
Os aplicativos, com, né, do Google.
Tudo que é seu. Tudo, gente...
Eu não gosto muito disso, não.
Pois é. Ao mesmo tempo que é realmente útil... Né? Até o exemplo que nós demos ali sobre pegar um e-mail ali, te descrever o que é mais importante, sinalizar os mais importantes, é legal, mas, cara, abre ali completamente, né? Porque o Drive é um lugar onde você coloca ali seus documentos, às vezes a gente até utiliza aqui para empresa, então tem documentos da empresa ali dentro, aí você vai abrir isso dali para o Bard de ficar xeretando.
Pensa o seguinte, você abriria um chatbot dentro da sua planilha de custos e, sei lá...
Seu controle financeiro pessoal
para pedir dicas para dentro para ele. Não sei se eu faria isso, não.
Não sei, é.
Pois é, diz aqui nos comentários.
Diz nos comentários o que você acha disso, porque eu e o Gabriel estamos assim com 3 pés para trás.
Tanto é que a empresa já veio de cara dizendo, não, mas é totalmente opcional.
Exatamente, é opcional e isso daí não vai ser exposto para outras pessoas, né? É isso que está dizendo ali, até que eles acham...
Não, mas ó, não vai ter nenhum humano interagindo com seus dados, mas vão ter máquinas. De certa forma, a gente não vai enviar essas informações para o computador e não vai ser interagido com o humano. Assim, pô, então peraí, então a gente vai enviar.
Que história é essa? Diz o que você achou a respeito disso, viu? Nós gostaríamos de debater mais sobre esse assunto. WSL recebe recursos experimentais.
É o Windows Subsystem for Linux, é o WSL. E ele veio cheio de atualizações nessa semana, com direito a uma boa leva de ferramentas em fase de teste, tanto para aliviar a carga do hardware, como para melhorar as conexões de rede. Entre os destaques está o Auto Memory Reclaim, uma funcionalidade que reduz o uso de memória na máquina virtual quando detecta que a CPU está ociosa. A recuperação de memória pode ser imediata ou gradual ao longo de um período de 30 minutos. Já a ferramenta Sparse VHD, ou VHD, vai em uma linha parecida para economizar recursos da máquina. O Sparse VHD permite aos usuários configurar seu disco rígido virtual, o VHD, de forma que ele diminua automaticamente de tamanho após algum tempo.
Em termos de rede, os novos recursos do WSL são muitos. Há agora um novo Networking Mode, chamado de Mirrored. Esse modo permite que interfaces de rede utilizadas no Windows sejam espelhadas para Linux rodando em WSL. Da mesma forma, o Firewall Hyper-V pode ser instruído a replicar configurações e regras de firewall que serão aplicadas ao WSL ou seguir regras específicas. Outra novidade é o sistema de DNS Tunneling, que altera a forma como as solicitações de DNS são enviadas por proxy do WSL para o Windows. Por último, nessa mesma linha, a ferramenta AutoProxy força o WSL a usar informações de proxy HTTP do Windows e contorna a necessidade de se configurar tudo manualmente outra vez.
Ou seja, está levando algumas configurações que estão no Windows para dentro do WSL. Uhum. Aí eu acho que, não sei se isso é uma boa prática, porque você perde a independência ali de configuração do sistema, né?
Uhum. É, tudo bem, pode ter algumas vantagens que te evita realmente você ter que ficar fazendo configurações
toda hora,
né? Dupla, e se já tem uma, você consegue manter. Mas acho que existe a possibilidade de você alterar, né? O problema é isso, acaba dando também trabalho, né?
Mais trabalho, né? Uhum. Não, mas de qualquer forma, se eles fizeram isso, é porque eles estão vendo a necessidade de fazer essas alterações. Tem muita gente reclamando, inclusive, de uso do Docker no Windows pelo WSL. Isso a gente tem que ver certo realmente essas melhorias, né? Não no caso de firewall, né? Com Hyper-V. Mas tem muita gente dizendo que realmente suga muitos recursos da máquina e aí fica meio que inviável. Você tem que partir direto para o uso no Linux realmente. Uhum. Eu confesso que eu acho que eu pouco usei o Docker direto no WSL. Foi mais direto no Windows mesmo, tá? E não tive tantos problemas assim. Uhum. Se bem que agora o WSL usa por padrão o Docker no Windows, né? Então eu acho que eu tô falando besteira. Eu acho que agora a versão do Docker no Windows já usa o WSL mesmo.
Pode ser isso que está causando os problemas de performance, né? Bom, de qualquer forma, até na primeira metade da notícia a gente vê que eles estão também melhorando, tentando melhorar essa parte, né?
Vamos ver. .NET 8 quer turbinar a performance.
O engenheiro de software Stefan Taube publicou um extenso artigo no site oficial da Microsoft explicando as muitas melhorias de performance que estão vindo com o .NET 8. Taube chegou a declarar que a configuração Dynamic Profile Guided Optimization, que é o PGO, será o, entre aspas, pull request mais valioso de todo o .NET 8. O PGO virá habilitado por padrão e deverá turbinar as aplicações que utilizarem a plataforma. O recurso foi implementado como prévia no .NET 6, foi melhorado no .NET 7, mas até agora estava desativado por padrão. A Microsoft quer reverter isso e está segura de que o PGO é o caminho para se obter ganhos de performance que antes eram impossíveis. Ainda assim, o próprio engenheiro reforça que nada substitui um código cuidadoso.
Em alguns dos cenários exemplificados por Stefan Taube, houve ganhos de tempo de 40%. Além disso, o engenheiro também garante que o .NET 8 está fazendo uma redução de tamanho para as aplicações e ele citou um caso de um executável que saiu de 13 MB para 1.5 MB com a nova versão da plataforma. Ao longo do artigo, o engenheiro também explicou as melhorias que estão vindo para vetorização, threading, verificação de limites, Blazor, o tempo de execução mono, usado para aplicativos móveis de navegador, simultaneidade, exceções, manipulação de strings e muito mais. Tudo indica que a Microsoft está apostando pesado no .NET 8. Indica não, está apostando. A nova versão deverá ser lançada em definitivo em algum ponto de novembro. Não, corrigindo. Já tem uma lista lá
e
dizendo
tá
que
dezembro. Né?
Geralmente é em novembro que eles fazem essas atualizações, mas esse ano postergaram para dezembro, incluindo também a atualização do próprio C Sharp, que é feita também na mesma forma, né? No mesmo momento.
Nova Alexa conversará como chat GPT.
Vou até me ajeitar na
cadeira aí, Gabriel.
A Amazon largou na frente do mercado de assistentes
agora
virtuais.
Agora não é mais assim, não.
A Alexa fala, a Amazon largou na frente no mercado de assistentes virtuais, mas estava perdendo o bonde das inteligências artificiais. Nessa semana, a empresa anunciou que os dispositivos da família Alexa... Ih, a gente não pode falar. Ah, não.
Eu mutei a minha.
Okay. Passarão a contar com um LLM, assim como o GPT-4, o chat GPT, né? Dessa forma, Alexa será capaz de conduzir conversas mais profundas, emitir opiniões e abrir um leque ainda maior de aplicações. Ao contrário de LLMs mais populares, como o ChatGPT, a Amazon garante que a solução está atualizada com informações em tempo real. Isso vai dar merda. A empresa também promete que o dispositivo apresentará menos latência. A novidade foi saudada como uma transformação maciça na assistente, de acordo com um dos executivos presentes na demonstração.
Eu já tinha pensado nisso quando ela vai emitir informações. Mas vamos lá. No teste ao vivo, a Alexa respondeu a pergunta sobre como estava indo o time favorito do usuário. A assistente não apenas foi capaz de lembrar qual era o time, como também conseguiu fornecer informações atualizadas sobre o campeonato. Além disso, a Alexa também apresentou uma voz mais feliz diante das vitórias obtidas pelo time, indicando que o tom das interações pode variar de acordo com o contexto.
Pô, isso é creepy isso aí. É assustador.
Em seguida, a Alexa recebeu a missão de enviar um lembrete para um amigo assistir ao próximo jogo do time e a tarefa foi disparada pelo telefone em segundos. A novidade, por enquanto, não está disponível no mercado. A nova Alexa irá estrear em modo de preview em breve, somente nos Estados Unidos, inicialmente. É meio creepy.
Assim. Eu tenho reclamações da Alexa ultimamente. Ela está muito burrinha, não está entendendo quase nada que a gente está pedindo.
Verdade, vocês repararam isso? Eu estou com a sensação também, mas a gente já conversou aqui a respeito disso. Acho que agora, como chegou ali o ChatGPT, essas outras inteligências que conversam mais ali com a gente, talvez a gente já esteja exigindo mais da Alexa. Então, ela realmente já está ficando para trás, ela está deixando a desejar. Por isso, era necessário que ela tivesse uma atualização.
O mínimo dela ali é falar sobre o tempo, né? Sim. E a gente pergunta sobre o tempo e, às vezes, ela não entende.
Não, então, esses dias você tentou pedir uma playlist do Queen no Spotify. Meu Deus do céu, como ela custou a entender. Eu falei, mas por quê? Não era uma coisa complexa.
Eu até acho que, cara, é um recurso extremamente interessante você realmente poder conversar. Mas eu acho que liberar, assim, geral para você ter uma assistente... Pra você conversar sobre qualquer coisa. Porque, pô, time de futebol é tranquilo.
Beleza.
Isso é de boa, cara. O problema é assuntos mais profundos,
pessoais
assim.
Mais profundos,
E ela lembrar de você.
Exato.
Tá, tudo que,
então,
que você tá falando ali.
Está sendo armazenado em algum lugar. Aí imagina. Não, e de vez em quando ela já responde algo que a gente não tá nem perguntando pra ela. Imagina, do nada, ela sai ali contando sua vida. no meio da reunião de família. É, ali, né?
É. Não, porque você sabe, a Alexa tem, por exemplo, detector de presença.
Tem.
Se a gente sai aqui, por exemplo, do escritório, ela tem 10 minutos. Eu deixei uns 10 minutinhos, ela percebe que não tem ninguém, ela desliga a luz sozinha, uhum. né? Isso é de boa.
Sim.
Agora, imagina quando você entra na sala. Oi, Vanessa, tudo bem com você? Dormiu
Chegou
bem?
Chegou atrasada hoje.
É, mas... dormiu bem? Eu percebi na Alexa do quarto
Olha,
que você estava roncando.
Com a minha amiga Alexa do quarto.
Percebi que você estava roncando muito. Tudo bem para você? Quer que eu compre um remedinho para você?
Imagina só.
Eu posso comprar na Amazon. Aliás, eu já comprei.
Já comprei na Amazon. Está chegando na sua porta. Integração completa. É, gente, assustador. Já falei que meu sonho de consumo era Rose dos Jacksons, né? Mas não sei se eu quero uma Alexa assim, não, viu?
Não, o meu sonho de consumo agora é a Lourdes.
A Lourdes.
Que é a Alexa mineira, entendeu?
Muito bom.
Ainda vou comprar uma Lourdes.
Uma Lourdes. Eu tô me perguntando aqui se vocês conseguem escutar o cachorrinho do vizinho que está chorando e latindo durante todo o vídeo.
Nem a nossa barreira sonora aqui, ela está conseguindo bloquear.
Capaz. Quando muito, nós conseguimos deixar a Sally, que é a nossa cachorrinha, calma. Depois de muito tempo, ela latir e tentando conversar com um amiguinho do lado. Mas voltando às notícias, Dino traz integração com o Jupyter Notebook.
É isso que interessa.
Isso. Vou o falar Dino... mais alto para o latido não sair.
O Dino chegou na versão 1.37 nessa semana. Já deu o seu Dino Upgrade hoje? Embora a nova versão tenha mais uma vez aprimorado sua compatibilidade com o Node, esse não foi o foco dessa atualização. A grande novidade é uma integração nativa com o kernel do Jupyter Notebook. De acordo com o comunicado da nova versão, isso traz JavaScript e TypeScript modernos para a tarefa de ciência de dados e aprendizado de máquina, abrindo um conjunto totalmente novo de possibilidades para o runtime. Agora é possível criar sessões REPL interativas usando o Jupyter Lab ou qualquer outra IDE que ofereça o suporte. O desenvolvedor tem acesso a todas as APIs do Dino, bem como os módulos NPM diretamente do seu notebook.
Além disso, o Dino 1.37 também trouxe melhorias no processo de testagem. Seus desenvolvedores garantem que o Dino agora pode executar até 14 mil testes por segundo. Essa proeza foi possível ao otimizar os sanitizers integrados ao executor de testes do Dino, reduzindo a sobrecarga da linha de base de 3 milissegundos para menos de 0,1 milissegundo por caso de teste. E a expectativa é de que essa performance possa ser melhorada ainda mais no futuro. A nova versão do Dino também aperfeiçoou a extensão para VS Code e o servidor de linguagem. A extensão agora apresenta melhor detecção do Dino.json, melhor suporte para renomeação de arquivos, autocomplete no import NPM e outras correções.
Sempre com muitas novidades, por isso roda aí o seu Dino Upgrade. E olha só, a gente ainda acredita muito no Dino, mas não tem jeito, né? O ban veio aí e tirou o hype do Dino, pelo menos, por enquanto,
por
né?
Por enquanto, né? Porque já rolava aquela disputa ali, Dino com Node, Dino com Node, chegou o ban, desbancou o Dino e tá brigando com o Node. É isso que eu tenho, a sensação que eu tenho nesse momento.
É, mas vamos falar mais do ban nesse episódio, calma. O que importa aqui, nesse momento, é o Dino indo em direção a usar JavaScript e TypeScript também para ciência de dados dentro do Jupyter Notebook. Então, uhum. A gente sabe que tem muita gente utilizando essa ferramenta e você ter também o suporte, além do Python, né, para outras claro. Linguagens, também é sempre muito bem-vindo. Né? São iniciativas assim que mostram como o Dino pode entrar em ecossistemas diferentes também, só de aplicações web simples, uhum. né? Dá para fazer muita coisa, inclusive. A gente tem que ter essa mente aberta, né? O Dino não é especificamente para uma coisinha só ali, né? Explorar. Assim como o Node também. Tem muitas aplicações. Coisas que a gente fez aqui já, por exemplo, no Código Fonte TV, em Python, fizemos CLI, fizemos executável, fizemos um monte de coisa. Dá para fazer aplicação desktop, dá para fazer um scriptzinho simples para execução de tarefas. O Dino também, assim como o Node também dá para fazer, né? Assim como o PHP também, tá? Uhum. O PHP, muita gente acha que é só para web, dá para fazer coisas no terminal também só usando o PHP. Vamos voltar para IA, né? Copilot Chat é liberado para todos os devs.
O GitHub anunciou que a funcionalidade de conversação do Copilot já pode ser utilizada por todos os desenvolvedores, independente da licença de uso. O beta do Copilot Chat era um recurso exclusivo da versão business da ferramenta e foi lançada em julho, mas agora liberou geral para os usuários do gratuito Copilot for Individuals. O sistema compreende linguagem natural e permite que o desenvolvedor tire dúvidas em tempo real, resolva bugs no código e experimente frameworks e linguagens sem precisar sair da IDE, seja no Visual Studio ou no VS Code. Essa integração permite um fluxo de trabalho livre de interrupções. Além disso, o Copilot Chat também é capaz de oferecer sugestões, indicar melhores práticas, dicas e soluções.
Segundo o anúncio oficial, a proposta é realmente democratizar a ferramenta. Seja você um jovem desenvolvedor no Brasil, aprendendo a executar um teste de unidade pela primeira vez, ou um professor na Alemanha que precisa de ajuda para documentar dados, o GitHub Copilot Chat permite que você aprenda e construa código por meio de saídas na linguagem que parecer mais natural para você. O recurso já está habilitado para todos e o GitHub oferece guias online de como tirar o máximo do potencial da ferramenta. Além disso, usuários já existentes no GitHub Copilot for Individuals também receberão uma notificação por e-mail para orientá-los nas próximas etapas. Ainda não tivemos tempo, foi lançado não. Agora.
É, tá super fresquinho.
Super fresquinho.
Essa notícia.
Eu nem abri o VS Code ainda para olhar e para testar. O que eu vejo é, de repente, eu acho que vai facilitar o processo, porque muita gente, eu inclusive já estava desabilitando o GitHub Copilot em alguns momentos. Me ajuda, mas quando eu quero uma coisa específica, ele fica sugerindo coisas que eu tenho que ficar corrigindo.
E às vezes atrapalha, né? Inclusive, às vezes ele induz ao erro, assim, algumas coisas, né? Porque, por exemplo, a gente foi muito habituado a trabalhar ali na Branch Master. Aí ele bota a Branch Master, mas a gente já está trabalhando na Branch Main, né? Que agora virou o padrão. E às vezes a gente acaba não percebendo. Não, então já teve momentos ali de perder tempo para, putz, era isso.
Então, mas aí é que é essa falta de integração.
Sim.
Porque eu estou na IDE usando a Branch Main e ele me sugere num código uma master.
Uhum.
Ou seja, faltou ele perguntar, poxa, peraí, qual o contexto
perceber,
disso aqui?
Né?
Por que master?
Uhum.
Poxa, não, mas ele trabalha na Main. Eu vou sugerir a Branch que ele está... Então, falta ainda uma integração maior com a ferramenta. Isso não só em relação à Branch e tudo, mas em relação ao contexto todo do que você está desenvolvendo. Coisas que ele, algumas coisas ele já faz, tá? Então, se você, sei lá, cria um arquivo e aí, dois arquivos, aí num arquivo você vai fazer um import, ele já faz isso. Se bem que a IDE já fazia isso também, tá?
Também. É.
Então, não tem nada, não tem nada demais para isso. Mas, por exemplo, ele, num chat, ele se integrar com coisas que já estão escritas, isso eu acho que vai ser o suprassumo do negócio. E ele não faz ainda. Você tem que ainda ir para o chat. E aí ele joga para a sua ideia, e aí vai para o chat, joga para a ideia.
Isso, né? Que aí gerava esse ciclo que era muito chato, né? Se você tem ali uma dúvida pontual, você coloca lá no chat GPT para perguntar, ele sugere um código com a modificação, você tem que pegar aquele código e jogar. Aí você muda aqui na sua ideia, ferrou, lá já está desatualizado. Para você perguntar qualquer outra coisa, você tem que copiar isso aqui e colar lá.
É.
Então, acho que essa navegação, esse ficar para lá e para cá, é o que de fato vai melhorar,
exato,
né?
Exato.
Mas vamos ver, teremos que testar,
não,
né,
então,
Gabriel?
Mas esse
pode
que
eu, certo
esse que é o negócio. É, ele sugerir alguma coisa, você já conseguir colocar no seu código, e aí você faz a modificação, aplica a sua regra de negócio, modifica como você quiser. Na hora que você volta no chat para pedir uma alteração ou alguma coisa diferente, ele tem que olhar para aquela modificação que você fez.
Sim, senão não faz sentido nenhum, né? Se ele ficar isolado no chat dele ali,
É, porque
não tem porquê,
tem
né?
que tudo meio que trabalhar como se fosse uma sessão só, né? Não duas sessões.
Não.
Então, essa é a integração que eu quero ver. E isso, de certa forma, é o desafio para outras também, outras ferramentas. O Code Whisper também tem chat, né? Mas é bem ruinzinho de usar. Tem o Tab9. A gente já fez um vídeo usando aí, quase uma hora, usando várias concorrentes do GitHub Copilot. E alguns já tinham o chat, inclusive, né? Então, para ter essa integração completa, assim, eu acho que vai levar um tempo ainda. Mas, de qualquer forma, a gente carimba aqui. A gente precisa fazer um vídeo atualizado com essa novidade, né? Já que agora está liberado para geral, a gente precisa trazer isso aqui no canal.
Suporte LTS do kernel do Linux será reduzido drasticamente.
Preocupante, hein? O evento Open Source Summit Europe, que aconteceu essa semana na Austrália, mentira, né? Europa, na Espanha, trouxe uma notícia que pode pegar muita gente de surpresa. Assim como, né, a Europa tem a Austrália. A redução drástica do tempo do LTS do kernel do Linux, o chamado suporte de longo prazo, caiu de 6 anos para apenas 2 anos. O anúncio foi dado por Jonathan Cobert, desenvolvedor do kernel Linux. Apesar da proposta parecer radical, Cobert deu explicações muito claras para a mudança. Uma delas é que não há sentido em manter a LTS para versões muito antigas, porque ninguém está usando. Faz sentido, hein?
Fact.
Nesse momento, existem 6 versões do kernel cobertas por uma LTS. 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19 e 4.14. O consenso, dá uma conferida aí, tá? O consenso é que as últimas estão obsoletas. Mesmo assim, o LTS da 4.14 só será encerrado em janeiro de 2024. Tá na dúvida? Vai lá no terminal, digita uname-r, se não me engano. Ele mostra para você a versão do kernel que você está usando.
Além disso, há outra explicação também bastante prática. Os mantenedores do kernel do Linux estão no limite de seus esforços. Ainda que não haja carência de desenvolvedores interessados ou mesmo pagos para evoluir o kernel do Linux, há uma quantidade reduzida de mantenedores que continuam monitorando bugs e corrigindo depois do lançamento. Outra preocupação que está se aproximando para a comunidade é a chegada do Rust no kernel. A maioria dos mantenedores tem décadas de prática com C e não se sente apto ou não tem o desejo de trocar seu conhecimento para o Rust. Entretanto, para muitos, a transição parece ser inevitável e a comunidade terá que forjar toda uma geração de mantenedores especializados em Rust. Ele me convenceu, tá? Quando a gente começa a notícia ali, eu falo, meu Deus, mas vai sair de 6 para 2?
Não, mas 6 anos é muito,
é
realmente.
É muita coisa,
né?
Realmente. Né? Não é comum, acho que, ver um LTS tão longo assim. 6 anos é realmente muita coisa.
É um longo, longo prazo,
longo,
né?
Longo prazo.
É um LLTS. É.
E, de qualquer forma, assim, acho que os motivos que ele dá ali são, de fato, assim, válidos, né?
É. Então, ok. Retiro o que eu disse. Ok, acho que 2 anos tá de boa.
Tá de bom tamanho.
Eu acho que isso é natural também acontecer, porque a gente não vê, por exemplo, uma comunidade de desenvolvedores Rust, como a gente vê no C. Então, vai ser difícil realmente encontrar esse pessoal. E aqueles que já estão ali trabalhando com C há muito tempo, vai gerar também uma certa resistência. O que, poxa, não deveria existir, na verdade. Eu acho que todos, de certa forma, deveriam perceber as vantagens do uso do Rust. Né? Levou anos aí para o Linus se convencer. Ele está convencido, então a galera que está ali também mantendo tem que, de certa forma, ir atrás desse bonde aí também e utilizar o Rust, né?
Mas, assim, a gente tem que pensar também que tem um tempo, né, do pessoal se amadurecer muito na linguagem. Porque, poxa, para você utilizar uma linguagem que está no kernel do Linux, você realmente tem que saber tirar o maior proveito dessa linguagem. Então, o pessoal que está ali há muitos anos no C não se sente realmente apto nesse momento para o Rust.
Quem é...
Precisa, né?
Quem é heavy user do C... Consegue,
faz qualquer coisa,
consegue,
né?
Praticamente qualquer coisa em qualquer linguagem.
Também acho,
né?
Gente. Fica tranquilo.
Eles não vão ter nenhuma dificuldade de usar o Rust. Mas, de qualquer forma, eu até conferi aqui se o comando que eu passei aqui era isso mesmo. É isso, ó. Uname, espaço, traço R. Aí você vê aí qual é a versão. O meu já tá ferrado, é 4.4.
Ih, então, já foi. Nem nesse daí não tá.
OpenTofu. Já ouviu falar? É o Terraform da Linux Foundation.
Querendo ou não, a HashCorp criou um rival. A empresa alterou o licenciamento da ferramenta Terraform e agitou a comunidade de usuários. Um conjunto de desenvolvedores se reuniu em torno do fork OpenTF e agora é a vez da Linux Foundation se juntar. Com o aval da entidade, o OpenTF se torna o OpenTofu, uma alternativa ao Terraform sobre um modelo de governança neutro, conduzido pela comunidade imparcial em camadas e modular, além de ser compatível com versões anteriores do Terraform. Jim Zenlin, diretor executivo da Linux Foundation, declarou: "A dedicação da OpenTofu aos princípios do código aberto ressalta nossa visão compartilhada de fornecer ferramentas acessíveis e confiáveis que capacitam a comunidade tecnológica."
A proposta inicial do antigo OpenTF era convencer a HashCorp a reverter a mudança de licenciamento do Terraform. Mas a empresa não recuou. Agora o OpenTofu já conseguiu reunir o apoio formal de mais de 140 organizações e 600 indivíduos. Ou seja, deu ruim já para a HashiCorp. A ferramenta já nasce com um compromisso de ter pelo menos 18 devs de tempo integral pelos próximos 5 anos. Jim Brickman, um dos fundadores da iniciativa original, está feliz com a aliança. É por isso que estamos tão felizes com OpenTofu. Agora faz parte da Linux Foundation. Ter esse projeto nas mãos de uma fundação em vez de uma única empresa significa que o OpenTofu será orientado pela comunidade e verdadeiramente de código aberto. Always. Sempre.
É, foi o que você falou, né? Acho que, de fato, deu ruim pro Terraform aí, que teve o seu futuro comprometido, né? Ainda mais agora com uma equipe trabalhando full-time nele e baseado numa solução que vai ser open source forever.
Forever. Já então... falamos isso aí nos últimos compilados. A gente trouxe essa notícia quando aconteceu. Trouxemos aí a iniciativa do OpenTF e agora tá tudo virando comida oriental, né?
É verdade.
Tem o Ban... Agora tem o OpenTofu, mas acho que o TF se remetia ao Terraform, né?
Sim.
E aí, então,
tentaram
assim,
quebrar um pouquinho isso, né?
É, mudaram isso. E ficou até bonitinho, né,
ficou.
O nome, né?
Gostei, agora, simpático.
É, agora vamos ver o OpenTofu trabalhando com o Ban aí para ver se...
Mas eu achei interessante também, né? Porque eles já falam que, olha, tá bom, tem uma compatibilidade com o Terraform... Para trás, mas para frente eu já estou achando que vão seguir sozinho.
Olha,
né?
18 devs em tempo integral, 140 organizações e 600 indivíduos, de certa forma, ali dentro desse projeto, o OpenTofu com certeza vai evoluir, muito provavelmente até mais que o Terraform original. Então, a gente...
Não tem por que eles ficarem tão preocupados assim em manter toda a compatibilidade daqui para frente.
Exato,
né?
Até porque chega uma hora... que as demandas da comunidade que está usando a versão open já é diferente da outra. Então, e o produto tem que continuar evoluindo. Então, dessa forma, assim, a gente pode estar vendo o início do fim do Terraform. Olha só que louco de ver isso, né?
Diz o que você acha. Concorda com a gente que pode ser o início do fim ou não? Vão seguir seus caminhos distintamente, que também pode acontecer, né?
Essas alterações de licença que a gente tem visto, inclusive no Unity, gerou a ira aí de muita gente. Esse tipo de coisa tem que ser muito bem pensado, né? Geralmente, a empresa, e é o que aconteceu, por exemplo, com o MySQL, quando foi para a Oracle, você tem que abrir uma versão community para continuar deixando a comunidade manter, de certa forma, isso. Então... você simplesmente quebrar contrato no meio do caminho, já com muita usuário, muitos projetos utilizando, isso nunca dá bom, né?
Gera uma insegurança muito grande na comunidade, né? E nas empresas que vão adotar a tecnologia também, né? Por isso que o pessoal fica com o pé atrás. Mas diz aí nos comentários o que você acha a respeito dessa treta e desse novo produto que está sendo lançado.
E lá no compilado 114, com certeza você acompanhou, a gente trouxe uma notícia sobre... a IBM conseguir converter Java para COBOL, rodar Java no mainframe e COBOL para Java.
Java para COBOL, não era COBOL para Java.
A gente até se confundiu um pouco porque a gente não entendeu
muito bem como é que funcionaria. Agora, olha só que legal. A gente ficou muito feliz em saber que o compilado que vos fala aqui consegue atingir a pessoas de grandes empresas. Porque algum tempo depois, o Fernando Vermelho entrou em contato comigo e ele é um dos representantes da IBM que trabalha com modernização de mainframes e com o Z-Stack, que é justamente essa ferramenta que nós citamos. Ele entrou em contato comigo falando, Vanessa, você quer bater um papo? A gente tira dúvida, a gente viu que rolou uma discussão ali entre você e o Gabriel, como é que funcionava, a gente pode tirar essas dúvidas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Fernando, melhor ainda, não explica só pra gente não, teria como vocês gravarem um vídeo e trazer isso pra todo mundo que a gente coloca no compilado? E sim, eles fizeram, viu? O Lívio Souza, que é CTO aqui no Brasil de modernização de mainframes, gravou o vídeo explicando tim-tim por tim-tim pra gente.
Olá, Vanessa. Olá, Gabriel. Tudo bem? Aqui Lívio, especialista de IBMZ. Estamos mainframes da IBM. E sim, os nossos mainframes correm Java, correm Linux, correm novas tecnologias. E a gente está aqui para falar de mais uma, que é o IBM watsonx Code Assistant for Z. E é uma solução que ajuda o cliente nessa jornada de modernização, de trabalhar em cima dos seus códigos COBOL, das suas lógicas de negócio. Tem muita lógica de negócio em COBOL hoje no mercado e não tanto desenvolvedor assim. Então, o que a gente está fazendo? Uma solução que ajuda o cliente a identificar os serviços que sim estão escritos em COBOL e conseguir extraí-los, fazer compreendê-los, né? Uma inteligência artificial generativa para compreender a lógica de negócio, reescrever isso em Java, Java Objeto, Java Class, Java, para que novos desenvolvedores possam utilizar isso, e não apenas isso, para que o desenvolvedor lá na tela do seu VS Code, do seu sua ideia de desenvolvimento, possa fazer a comparação. E existe uma automação, ele já coloca as entradas nos dois programas, no COBOL e no Java, para você comparar as saídas e já ter uma garantia, uma certeza maior de que sua lógica de negócio foi mantida.
Agora sim, está tudo explicado. Muito obrigado pelo tempo de vocês para explicar para a gente e também explicar a nossa audiência sobre essa coisa de COBOL com Java.
Muito legal, como o Gabriel disse, muito obrigado. A gente fica feliz realmente de conseguir esclarecer todas essas dúvidas.
Agora sim, chegou o Breakpoint e trouxemos novamente mais uma lição aí de gestão, empreendedorismo. Nossa, aqui, né? Porque a galera tem gostado quando a gente fala desses assuntos, né? Tem muito a ver com a nossa área de desenvolvimento também.
E dessa vez, o que nós resolvemos trazer aqui foi: o maior desafio de empreender é gerir pessoas. Diz pra gente nos comentários, você que já empreende, se concorda com a gente, porque eu e Gabriel aqui ticamos e os dois concordamos que realmente o maior desafio em empreender é você estar ali gerindo pessoas, equipes, tocando os projetos, mas essa gestão de pessoas é algo que me agrada muito e que ao mesmo tempo é sempre um
desafio.
Não,
é muito complicado, é muito difícil e a gente tem sempre que estar aprendendo a fazer. De certa forma, eu acho que o primeiro desafio não é nem ter a ideia ou pensar em algum produto para desenvolver. É você primeiro ter sócios que estejam alinhados ao seu objetivo. E quando a gente pensa em sócios, a gente tem que também pensar não em pessoas que pensem igualzinho, tá? O alinhamento não é necessariamente pensar sempre igual em tudo, mas complemente. Então você tem que ter pessoas que tenham habilidades que sejam complementares às que você tem. Então,
exato, acho que o objetivo tem que ser o mesmo, né? Então isso é importante, você ter pessoas que estão associadas com você, que têm o mesmo objetivo, mas que não tenham o mesmo know-how, a mesma capacidade, assim, que tenham capacidades complementares, né?
E aí, o desafio é levar isso também para as pessoas que trabalham contigo dentro da empresa, que é complicado, porque a motivação de cada um para estar ali trabalhando, gerando valor, é diferente para cada um. Por isso que muitas empresas, até para muitos colaboradores, eles oferecem participação, comissões, essas coisas, para a pessoa realmente sentir que, além do salário ali, do dia a dia e das tarefas que ela tem que desempenhar, ela também, de certa forma, ter uma diferença no resultado. E ela
fazer parte do resultado
da empresa. Então, dá aquele gostinho a mais de você estar ali e de motivar também a pessoa para trabalhar. Mas acho que o grande desafio não é só gerir por gerir, fazer as pessoas trabalharem do jeito que você quer, daquela forma que você acredita que seja a melhor para a empresa. Na verdade, é escolher as pessoas certas. Eu acho que é um caminho que é difícil, porque exige também muito aprendizado interno. Você contratar bem é muito difícil. Para contratar bem, você tem que contratar mal primeiro. Você tem que aprender, né, com os seus erros na hora da contratação, e você manter as pessoas que estão ali trabalhando com você motivadas, e não por aquele período de 3 meses, 6 meses. A gente tem visto, pelo menos agora, nesse momento, assim, nos últimos anos, a galera pulando muito de galho em galho nos negócios e nas empresas. Então, quando a pessoa realmente... Isso cada caso é um caso, tá? Mas o que a gente percebe de uma forma geral é que quando a pessoa sente ali uma certa pressão e ela percebe que, pô, isso aqui não é o que eu estou querendo, ou às vezes ela se sente muito pressionada, às vezes por um desafio dentro do negócio, a pessoa simplesmente pula fora e quer outra coisa. Ela não cria nenhum tipo de vínculo com o negócio, com a empresa, e isso, de certa forma, faz mal para ela também, porque ela acaba não evoluindo. Então, essa sensação, pelo menos que eu tenho, que está rolando em muitos, em, com muitas pessoas, né, dentro do mercado de trabalho.
É, querendo ou não, o pessoal até brinca, né, não cria aquela casca, né, porque quando você passa por esses desafios é que você de fato evolui. Eu acho que isso acontece a todos os momentos na nossa vida, né? Quando a gente está estudando, provavelmente aquela matéria que você mais se dedica é que você mais tem dificuldades, né? Então você cria casca porque você passou por aquela dificuldade. Nas empresas acontece o mesmo. Eu vou contar aqui o meu caso, né, em especial. Eu lembro que quando a gente já contou aqui algumas vezes, né, que a gente criou a empresa, a gente ainda estava fazendo faculdade e tudo, e que depois nós fizemos um MBA em gestão empresarial. E em uma das aulas do MBA, eu lembro que eu gostei muito, porque foi uma coisa que me abriu os olhos, né, de que para você gerir pessoas, você tem que gerir cada pessoa de um jeito, justamente porque cada pessoa tem um perfil. E a gente tende a gerir a pessoa da mesma forma que a gente gostaria de ser gerido, ou de acordo com o nosso próprio perfil.
É, um perfil para ser liderado.
Exatamente.
Né?
Então, para você ser um líder, você tem que entender que você vai ter que ser um líder diferente para cada uma pessoa que você está gerindo. E isso faz toda a diferença, porque tem algumas pessoas que você vai chegar, vai jogar a tarefa, jogou o abacaxi para a pessoa, ela vai se virar e vai resolver. Tem outras que já não. Você vai ter que ou dar uma ajuda, ou pelo menos ficar ali todo dia. E aí, como é que você tá? E aí, conseguiu? Foi isso? Evoluiu? Como é que foi o seu processo? E se você fizer esse mesmo processo de ficar perguntando, de ficar indagando a pessoa com aquela que é mais autônoma, ela vai ficar extremamente irritada, entendeu? Então, você tem que conseguir entender como é a pessoa que você está gerindo para você ser também um bom líder, né?
Ou seja, para ser um bom líder, assim, não tem fórmula, tá?
Não.
Mas, se você realmente tem pessoas que gostam de ter uma certa liberdade criativa, você tem que saber liderar essa pessoa para ser mais liberal, de certa forma, deixar a pessoa trabalhar a parte criativa dela. Tem outras pessoas que já têm um perfil que precisam, ou elas se satisfazem fazendo aquela mesma tarefa, aquela mesma coisa o tempo inteiro. E as empresas precisam de todos esses perfis, tá? Estou dizendo que um é melhor que o outro. E para esse tipo de pessoa, muitas vezes, se você der uma tarefa em que ela precisa agir de uma forma mais autônoma, ela não vai conseguir, ela vai travar. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo dessas pessoas, porque é isso, no final das contas, é que acaba motivando elas a ficar mais tempo ali. E eu não digo que as pessoas precisam necessariamente ficar 5, 10, 20 anos no mesmo negócio, não é isso. A partir do momento que você se sente satisfeito de estar ali e concluir um ciclo dentro da empresa, e na minha visão, 6 meses não é ciclo nenhum, 6 meses você mal passou ali do onboarding, você ainda não está gerando valor necessariamente. É importante entender o quanto você consegue entregar. Então, isso que vai criando essa casca que a Vanessa está falando. Então, poxa, fica aí, se a empresa tiver boas oportunidades, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque aí você vai entender um ciclo do negócio também. Então, você vai entender maré alta, maré baixa, entendeu? Dos negócios. Eu já fiquei 14 anos dentro de uma empresa e, cara, já vi ela lá no topo, já vi ela decaindo e ajudei nesse processo de voltar também.
Reerguer
algumas vezes. Então, isso sim vai criando uma casca e quando você assume outros papéis com mais responsabilidade, você já tem uma experiência para lidar com esse tipo de situação. Entendeu? Então, acho que isso é que eu vejo que vai faltar, de certa forma, lá na frente, para uma galera aí que está atuando hoje em dia no mercado.
Nessa semana, no Código Fonte, nós trouxemos quem? O BAN. Não poderia deixar de ser nesse alvoroço que ele está acontecendo, né? Foi um lançamento do 1.0, que a gente já tinha falado aqui no Compilado
há um ano atrás,
julho que ele estava surgindo.
Do ano passado,
Estávamos até no nosso outro cenário antigo e trouxemos agora algumas novidades para você que ainda não conhece o BAN, ficar por dentro do que está rolando.
E a gente já emenda aqui nos comentários da semana. Cara, tem um vídeo, é um pouco mais antigo aí, que a gente falou sobre Quarkus. Olha só que legal. O Gaspar... Putz, olha o nome, eu não consegui. É um nickname mesmo. Ó. Que vídeo sensacional. Qualidade que geralmente só vemos de produtores gringos. Fiquei 2 dias estudando Micronaut e desisti por diversos fatores. Dentre eles, a confusão dos docs. Comecei há 2 dias com o Quarkus e já tenho API, REST, Kotlin, JPA, PostgreSQL, Hibernate, Validation e agora com o Swagger. E aí eu printei errado aqui. Então, no fim das contas, ele elogiou o canal. É, produtores gringos, mas olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem muito produtor de conteúdo BR muito bom, tá? A gente tem essa coisa de achar que lá fora é que tem muita gente com qualidade. Tem sim muita gente com qualidade, mas a gente tem gente boa aqui dentro também, tá?
Mas muito obrigado pelo elogio,
muito obrigado.
Viu?
E parabéns aí, pô, você conseguiu em pouco tempo aí,
nada como
dois
ter
dias.
A ferramenta correta para o que você precisa, tá vendo? Só a produtividade, ó, põe nas alturas. O Valerie falou assim, ó, na minha opinião, nesse caso, a velocidade é só um detalhe. O ganho maior para mim tem sido no desenvolvimento, pelo monte de coisas que o Ban já tem incluso e por já suportar TypeScript nativamente. Foi justamente no vídeo que nós falamos do Ban.
Ou seja, a parte toolkit dele realmente vai fazer muita diferença. E aí a gente emenda aqui numa sequência de comentários nesse vídeo novo aí nosso do Ban. O Matheus, como eu me atualizo dessas coisas? É só assistir aqui o compilado e o Código Fonte TV. Se inscreve nos dois canais e aí você vai estar já bem atualizado. O Danilo Calisto disse, ó, primeira vez que eu ouvi falar foi no compilado e acompanhando aqui para não perder de vista essa novidade.
Tá vendo? Tá vendo? Comprovando que o Gabriel respondeu na outra. O Maurício falou assim, eu descobri o banco com vocês, sempre tô ligado no canal para não perder as novidades do Mundo Dev.
Mais um, tá vendo? Então, é só se inscrever. O Manuel disse, só queria que fizesse um comando, olha só que legal esse, ó, chamado dá, e incorporar no BAM. O comando dá significaria Direct Analysis, para o aprofundamento dos benchmarks compartilhados. E você rodaria com o BAM dá.
Eu vou me ater a fazer um comentário profissional. Sim, seria muito interessante ter o do Direct Analysis.
É só mandar uma,
aqui, viu?
Manda uma PR lá no repositório. De repente, eles fazem o bunda para você. Oh,
e o ICPrint641 falou assim, essa é a palavra-chave. Quem quer trabalhar com tecnologia tem que estar disposto a aprender para sempre. E eu nem aprendi Node ainda e já tenho substituto. Bom, vamos aprender tudo logo, viu? Não tem jeito. Tecnologia é isso aí.
Mas
a gente
calma.
Tem que tá sempre se atualizando.
Então, calma, não priemos cânico.
Sim.
O Node não vai ser substituído pelo BAM e você não vai ver tão cedo, acredito eu, muitos projetos grandes e colocando em produção o BAM. Tá,
apesar, nunca é do dia para a noite. Parece que é, mas não é.
A Versio colocou até, você
já
pode
tá
usar
disponível,
o BAM,
né?
Sem configuração nenhuma, já está lá nativamente. Mas colocar projetos grandes nesse momento, você vai ver que não é tão interessante ainda. Se você olhar no repositório lá do BAM, você vai ver que já tem 1.700 issues, tá, hoje, e umas 200 PRs lá, e a galera está atualizando direto. Então, a partir do momento que você começar a usar em projetos menores, você vai perceber coisas que estão faltando nele, coisas que realmente ajudam ou na hora de você migrar o seu projeto ou na hora de você desenvolver um projeto novo. E aí não tem jeito, você não tem, às vezes, solução. Você tem que partir para o issue. Então, o pessoal está trabalhando direto agora para resolver isso.
Muita
né?
coisa, né? Então, ele diz ali, ah, é compatível com as APIs do Node. Claro que as principais já estão com suporte completo, mas existe no próprio site da documentação do BAM uma lista gigante de algumas que estão ali. Não, essa daqui ainda não foi implementada, essa daqui está meio que pela metade, está em teste. Então, tudo isso vai demorar muito para ter esse ecossistema funcionando 100%, né?
E não se preocupe, estude o Node, pode estudar tranquilamente, porque tem muita coisa ali que é compatível. Então, você não vai perder conhecimento estudando Node agora.
E num vídeo já bem antigo que nós fizemos falando sobre transição de carreira, o Fernando Cinelli falou assim, setembro de 2023, estou com 40 anos e transicionando. Quero voltar aqui daqui a um ano e poder ter boas notícias. Obrigado pelo vídeo. Fernando, estamos te esperando, então marca aí, setembro de 2024, eu quero suas boas notícias.
Isso aí, e esse vídeo não é tão antigo assim, mas ainda é muito válido,
sim.
Tá? Ainda mantemos a mesma opinião, né? Com 40 aí, ainda é possível sim ir para a área de desenvolvimento, tá? Então fiquem tranquilos. Se você ficou na dúvida, assiste o vídeo. Como sempre, a gente precisa fazer a menção honrosa a galera que ajuda a gente no Clube dos Compiladores. Se você não conhece o Clube dos Compiladores, aqui no YouTube tem um botãozinho Seja Membro. Dá uma clicada lá, você vai ver 3 níveis de assinatura. E aí você escolhe aquela que você mais se sente à vontade para ajudar aqui o compilado. No nível inicial ali, que é o nível compilador, você já tem vários benefícios, além de um selinho bonitinho quando você comentar, participar dos chats online. Você também pode usar emoji nos seus comentários, os emojis têm as nossas carinhas
lindas
aí.
Lindas carinhas. E, inclusive, você concorre a um sorteio que nós vamos fazer já na próxima semana. Sempre na última semana de cada mês a gente faz um sorteio especial de um livro ou de um gadget. Vou dar um spoiler, né? Então vai ser um livro sobre Python que teremos no próximo episódio fazendo sorteio para essa galera. E como o Gabriel disse, nós mandamos um beijo especial para cada um de vocês em todos os episódios. Um beijo, então, ao Guilherme Monção, ao Fernando Curry, ao Christian Souza, Rodolfo Silva.
A Gabriela Martinez está sempre com a gente também no chat online, sempre acompanha
sempre,
a gente.
Às 6 da manhã tá lá, ó.
Ela é do Uruguai, né? Se eu não me engano. O Wesley também. E muito obrigado também ao Vitor Peixoto. Esse tá lá no Clube do ICDF. Esse já é o clube de membros lá do Código Fonte TV. Então a gente também faz uma menção honrosa e eles também ajudam o compilado, né?
Você que nos acompanha semanalmente aqui no Compilado sabe que agora chegou a hora do sorteio.
Pois é, toda semana tem sorteio. Se você é novo, aqui ó, você pode concorrer a camisa do Código Fonte, novinha, lacradinha, nunca usada.
De preferência, né? A gente não manda camisa usada.
Como é que faz para concorrer?
Para participar do sorteio, você... não precisa
você tosse.
Não, não tem essa necessidade. Você simplesmente faz um comentário no episódio completo do compilado.
Ou seja, esse aqui.
Nesse aqui. Nesse aqui, comentou nesse? Na próxima semana você já está concorrendo ao sorteio. Ou seja, sortearemos agora para todo mundo que comentou no último episódio
Exato.
Do compilado.
Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, tem comentário também, mas a gente não consegue utilizar esse comentário para fazer parte do sorteio, tá? Então você tem que vir aqui para o YouTube fazer o comentário.
Assim como a gente também não consegue aproveitar quem está falando com a gente no chat ao vivo no momento que a gente faz a estreia do episódio às 6 da manhã. A gente está lá conversando de verdade no chat com quem acompanha. Mas quem coloca ali também não participa do sorteio, gente. Então, conversou com a gente, vai lá, bota hashtag fiquei até o fim, hashtag NovaTech para concorrer também ao livro na próxima semana, tá? Porque é nos comentários do vídeo completo que valem os sorteios.
Exato. Então, diz aí qual é a notícia, por exemplo, que você gostou mais desse episódio, comenta aí alguma opinião sua e não esqueça de usar, dessa vez, a hashtag NovaTech, porque vão ser 2 sorteios na semana que vem, tá?
Para
geral,
3.
E vai ter o terceiro,
é um dos membros,
que vai ser do Clube dos Compiladores. Então, se prepare que na semana prêmios. Que vem vai ser legal, hein? E vamos ver, então, quem foi o vencedor dessa semana. Rufem os tambores. Enquanto eu bebo minha água, eu faço o sorteio, ó. O Gabriel Matos. E ele disse assim, olha, acho que essas reuniões deveriam ser feitas com vários outros líderes, não só nos Estados Unidos, e esperar que todo mundo se adapte a isso. Isso ele comentou sobre aquela reuniãozinha lá do Elon Musk, Mark Zuckerberg, acho que o Bill Gates também participou.
Também.
Rolou aí uma reuniãozinha governamental.
O Sam Altman também.
Para tentar meio que criar um guia aí para a inteligência artificial. Só que isso só valeu nos Estados Unidos, né?
Gabriel, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar os seus dados para contato@códigofonte.com.br.
Parabéns pela camiseta. Vai ser camiseta do Código Fonte, tá? Então, não esqueça, se você já está aí querendo participar na semana que vem, comente qualquer coisa com a hashtag NovaTech.
Estamos chegando ao fim.
E a minha água não terminou,
vou
terminar
agora.
Não
terminou, Gabriel. É o compromisso, Gabriel, de todo compilado é beber toda a água. Enquanto ele bebe, eu fico aqui tagarelando até o fim da garrafa d'água. Ainda bem que a garrafa hoje não era tão grande.
A garrafinha da FIAP.
É.
Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não assina o compilado, tem também na versão e-mail. Vai lá em compilado.códigofonte.com.br. Você assina usando a plataforma Pingback, tá? É rapidinho, clica no botão, bota seu e-mail, já foi. E ainda tem também o compilado na versão no LinkedIn. Se você for lá em Código Fonte TV, na página do LinkedIn, tem também a opção de assinar o compilado. Então, tudo isso aqui que a gente falou tem versão texto também para você se deliciar.
Seja, não tem desculpa para você ficar desatualizado, porque você consegue encontrar o compilado da melhor forma que você quiser. Ou é em áudio, ou é em vídeo, ou é em texto, é através da web. Então, estamos em todos os locais para que você se mantenha atualizado. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até
mais
o
um,
final.
Mais um recadinho. Ah. Se você estiver no Spotify, não esqueça de clicar lá em seguir, tá? Existe essa opção. Já são mais de 11 mil seguidores do compilado no Spotify. E aí você também avalia com esse episódio com 5 estrelas lá, porque isso ajuda também a distribuir melhor aí o compilado na plataforma.
E falando em distribuir, demos tchau, mas eu vou continuar falando igual minha mãe na ligação. É assim mesmo, é de família. Já estamos distribuindo os casacos que já ficaram prontos, tá? Então já tem gente com foto lá mostrando o casaco que já recebeu e muitos estão aí a caminho nas suas casas. Por favor, quem ainda não entrou em contato com a gente, que comprou o casaco, a gente precisa também do seu CPF para poder mandar o código de rastreio tudo direitinho, tá bom? Então estamos aí entrando em
Faltam
contato
poucos,
com
a,
todos.
A maioria,
poucos,
já,
poucos. A maioria já foi,
já
viu?
Já foi, já despachou. Tá quente nesse momento, né? Mas se você quiser tirar a foto com o casaco,
rapidinho,
mandar pra gente,
tempo.
Marca a gente no Instagram, a gente reposta, tá? De qualquer forma, agradeço muito pela galera que se interessou pelo casaco. Depois diz, casaco tem qualidade, não tem? Tem qualidade.
Fala a verdade.
Né?
Pode falar a verdade.
E a gente...
A garante.
E eu tô no processo de convencimento da Vanessa pra gente fazer a cueca boxer do código fonte.
Não, Gabriel vai servir de modelo, Gabriel.
Não.
Ih, não, então
boné.
Não vai ter. Boné.
Vai ser pronto. Boné do código fonte.
Bem melhor, porque aí a gente serve de modelo e não tem problema.
Que aí vai ser um item pro verão, tá?
Olha, temos o casaco no inverno e temos aí o boné para o verão. Então, diz aí se você quer. Então, a gente pode deixar aqui no final hashtag eu quero boné, viu?
Eu quero boné, o hashtag cueca boné.
De cueca não vou fazer, não.
Então tá. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.